Com a pandemia e o isolamento, aumentou muito o número de pessoas que adotou ou comprou um animal buscando companhia. Segundo dados da UIPA, União Internacional Protetora dos Animais, houve um aumento de 400% na procura. Se por um lado isso é bom e saudável, por outro é preocupante, porque também cresceu o número de abandonos. Ao assumir a responsabilidade de ter um animal, vários fatores estão envolvidos nesse processo. Eu conversei com a professora Deise Delova, chefe do Hospital Veterinário de Pequenos Animais da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da USP de Pirassununga, que destacou que a compra ou adoção por impulso e o abandono só contribuem para o aumento no número de animais nos abrigos.
A princípio, o aumento das adoções na pandemia foi uma notícia boa, porque nós temos muitos cães e gatos nas ruas, em situação de vulnerabilidade, e muitos animais nos abrigos. A meu ver, as adoções ocorreram em situações diversas. Algumas pessoas já estavam pensando em adotar, e com a pandemia e a maior disponibilidade de tempo em casa, a adoção foi concretizada. Outras pessoas adotaram por impulso, não pensaram muito e acabaram adotando. Nem sempre uma atitude impulsiva é ruim. Por outro lado, tiveram aqueles que não adotaram, mas sim adquiriram um cão ou gato. O animal não é um objeto, ele precisa de cuidados e atenção. E quando isso se tornou um peso, a solução encontrada foi devolver ao abrigo de animais ou soltar nas ruas, que as duas situações caracterizam um abandono, que nunca foi e nunca será uma solução. Pelo contrário, o abandono contribui enormemente para um problema sério, que é o grande número de animais nas ruas e nos abrigos.
Quem deseja ter um animal deve pensar muito bem antes de dar andamento a essa decisão, pois vários fatores estão envolvidos no bem-estar do cão ou gato e os gastos não são pequenos.
Os animais necessitam de cuidados diários e atenção. Também é muito importante que eles sejam estimulados a realizar atividades físicas, como brincadeiras e passeios. Eles devem receber alimentação adequada para a espécie, porque temos o alimento específico para cães, que é diferente do alimento específico para gatos. E também há uma alimentação correta para a faixa etária, ou seja, se é um filhote, um adulto ou um idoso. Além disso, os animais precisam ser levados ao veterinário para consultas de rotina, para vacinação anual, que previne inúmeras doenças, e para eventuais tratamentos.
A segurança é um item muito importante. As janelas devem ter telas de proteção, portões para restringir o acesso a espaços da casa ou áreas perigosas, como escadas, além de custos com vacinas, castração e outras surpresas que podem surgir e tornar os gastos mais elevados.
O planejamento tem que incluir tempo para socializar com o animal, brincar, passear e ensinar. E em relação aos custos, o estilo de vida do animal pode ser adaptado às condições financeiras do tutor. Há muitas dúvidas sobre escolher entre um filhote ou um adulto. Um filhote necessita de mais cuidados e mais atenção. E muitos têm o receio de que o adulto não se adapte à rotina da casa. Mas isso não é verdade na grande maioria dos casos.
Dados da Organização Mundial da Saúde apontam que no Brasil existam cerca de 30 milhões de animais abandonados. Desse total, 10 milhões são gatos e 20 milhões cachorros. Os traumas de um abandono deixam várias cicatrizes na vida de um pet. Muitas vezes é necessária a ajuda de um veterinário ou adestrador para reverter esse quadro.
Um animal abandonado ou maltratado frequentemente apresenta mudanças de comportamento. Ele pode ficar mais medroso e, com isso, diminuir a interação social com as pessoas e até mesmo com outros animais. E um animal com medo pode acabar reagindo com mais agressividade. A reabilitação desse animal vai requerer paciência e tempo para reconstruir uma relação de confiança.
A professora Patrícia Iglesias Lemos, do Departamento de Direito Civil da Faculdade de Direito da USP, com pesquisa na área de Direito Ambiental e diretora-presidente da CETESB, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, lembra que a punição para o abandono e maus-tratos foi ampliada em 2019.
Em relação à legislação que busca proteger os animais, Nós temos, em especial, a lei chamada Lei de Crimes Ambientais, que é a 9.605 de 98, que prevê no seu artigo 32 exatamente a questão do ato de abuso, maus tratos, né, de ferir, mutilar animais silvestres, domésticos ou nativos ou exóticos. Essa legislação, inclusive, sofreu uma alteração e, com a Lei número 1095 de 2019, ela trouxe um aumento nessa punição. A punição, que antes era de reclusão de 3 meses a 1 ano, também com multa e proibição de guarda, passou agora a uma pena de reclusão de 2 a 5 anos, além da multa e da proibição de guarda, sendo assim mais restritiva. E, além disso, punição a estabelecimentos comerciais e rurais que facilitem o crime contra animais. Veja que, no âmbito do Código Civil, nós ainda temos um regramento antigo que considera o animal como coisa, mas nós temos que cada vez mais trabalhar para que a legislação seja atualizada e que a proteção seja ampla, porque hoje se reconhece que o animal é um ser senciente, é um ser que sente, ele é capaz de sentir.
A professora lembra que o estado de São Paulo conta com uma delegacia eletrônica de proteção animal e explica como pode ser realizada uma denúncia.
É um serviço via internet que está à disposição para denúncia de crimes ocorridos no estado de São Paulo. Para isso, é preciso se identificar, né? Os dados, eles estão preservados por sigilo, se essa for uma opção do cadastro da denúncia, mas é importante que o denunciante tem que dar o seu CPF.
Qualquer tipo de prova serve como documentação para a proteção animal.
Em relação à identificação daquele que comete o abuso, né, essa identificação é importante que se leve evidências, então fotos, vídeos, a identificação do local, endereço, dos fatos ocorridos, né? Quanto mais indicações levar, melhor. O importante é que se procure a autoridade competente a fim de demonstrar aquilo que está ocorrendo e proceder àquela denúncia. Também é possível buscar o Ministério Público. Existe uma cartilha de denúncias que fica à disposição no site do MP.
Eu conversei com as professoras Patrícia Iglesias Lemos, do Departamento de Direito Civil da Faculdade de Direito da USP, com pesquisa na área de Direito Ambiental e diretora-presidente da CETESB, e Deise Delova, chefe do Hospital Veterinário de Pequenos Animais da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da USP de Pirassununga. Elas falaram sobre a responsabilidade na adoção de animais e como a legislação pune em casos de maus-tratos e abandono. Simone Lemos para a Rádio USP.